A Trans ainda não passou o horário que os veículos devem ser removidos. Por isso, você motorista que pode, deve evitar a região. Repórter Gustavo Cícero.
Agora 8:27, polícia na casa de um ladrão de igreja. Quem tem os detalhes é o Renato Rios Neto. Boa noite, Renato.
Boa noite, Aline Neves. Boa noite, Alan Passos.
Boa noite, Renatão.
8:27, pois é, a polícia está à procura do homem suspeito de roubar pelo menos 3 vezes a igreja no bairro Pompeia, Zona Leste, BH, Anderson Túlio Martins do Nascimento, de 36 anos. Quem está acompanhando a live tá vendo ele saindo aí, carregando um botijão de gás ali da igreja no bairro Pompeia, igreja Nossa Senhora do Rosário. As informações das nossas fontes é que ele teria furtado pelo menos 3 vezes essa igreja, danificando o telhado, o forro e as portas do salão paroquial. Militares do 22º Batalhão receberam informações de onde ele estaria, também seria morador ali da região do Pompeia, e ele fugiu pelos telhados da residência da mãe, imagem que estamos vendo agora. Agora, o que chama atenção é a ficha de Anderson Túlio. Ele tem pelo menos 22 passagens por furto. Então, seria um autor de furto, contumaz, dependente químico de crack. Então, é aquela questão que envolve aí segurança pública, envolve também saúde pública, um drama social. Mas o certo é que tá furtando a igreja, inclusive levou o botijão de gás e segue sendo procurado então por militares do 22º Batalhão. Repórter Renato Rios Neto.
Agora 8:29, homem é preso após confessar ter abusado da própria sobrinha de 5 anos por várias vezes. Ele também é suspeito de abusar de um outro sobrinho, irmão da vítima, bebê de 1 ano.
A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher investiga o caso de estupro de vulnerável, onde 2 crianças de 1 e 5 anos, que são irmãs, foram abusadas pelo próprio tio de 22 anos. Ele foi preso em flagrante e está no sistema prisional em Juiz de Fora. A mãe das crianças chegou a ser detida por causa de agressão, mas, segundo a Polícia Civil, ela foi ouvida na delegacia e liberada. Conforme o boletim de ocorrência, Caetatiaia teve acesso. Os pais das crianças foram à igreja no último sábado e deixaram os filhos sob os cuidados do tio. Na manhã de domingo, a menina acordou e relatou à mãe o que havia acontecido. Ao confrontar o irmão, a mãe ouviu a confissão de que ele havia abusado da menina. Mais tarde, com a chegada da PM, o homem confessou voluntariamente que já tinha abusado da sobrinha mais de 10 vezes em ocasiões anteriores. Em relação ao bebê de 1 ano, o homem inicialmente negou o abuso sexual, afirmando que tinha apenas agredido o menino com chinelada no rosto. No entanto, a mãe constatou vermelhidão e sinais de violência nas partes íntimas do bebê, que chorava continuamente ao ser tocado, levantando a suspeita de que ele também tinha sido vítima. A mãe reagiu e agrediu o irmão utilizando uma flauta e um cabo de uma faca serrinha. Ela conseguiu conter o agressor no local até a chegada dos policiais. Da Zona da Mata, repórter Gilberto Teles.
8:31, família consegue, enfim, enterrar corpo de jovem que ficou quase 4 meses no IML de BH após crime.
Deputados, no cemitério Belo Vale, em Santa Luzia, os restos mortais de Gabriel Lucas Pereira, de 25 anos, que foi encontrado carbonizado dentro de um carro às margens da BR-040, em Contagem, em março deste ano. O corpo de Gabriel ficou quase 4 meses no IML de BH para ser identificado. A demora deixou familiares da vítima indignados, que inclusive se mobilizaram e fizeram uma manifestação na porta do IML pedindo para que o corpo fosse identificado e liberado. A polícia Civil informou que o reconhecimento exigia técnicas específicas de extração e processamento de DNA, além de repetidas etapas de controle de qualidade para assegurar a confiabilidade do resultado. O exame, portanto, foi concluído e hoje a família pôde enterrar os restos mortais de Gabriel Lucas. Como detalha, Priscila Cristina, irmã de Gabriel.
Então a gente estava guardando o DNA, foi uma demora assim muito angustiante, porque dia 12 já ia fazer 4 meses, depois que a gente fez a reportagem, fez o protesto aí com vocês, ajudou muito. O médico legista veio, conversou com a gente e empenhou mais ainda, que ele falou, eu tô dando a minha palavra que a gente vai empenhar e vai tentar fazer essa liberação. E foi assim, eu acho que 10 dias que deram e fez a liberação. Agora ele pode seguir em paz. só da gente poder enterrar e eu saber que agora ele não tá aqui mais.
Priscila, e você acredita na justiça para quem fez isso com seu irmão?
Primeiro eu coloquei na mão de Deus, a justiça de Deus, e assim, eu peço a Deus para tentar confiar na justiça da nossa, né? Mas infelizmente a nossa justiça é muita falha.
Gabriel foi uma das vítimas de um duplo homicídio. Os corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro na altura do quilômetro 522 da BR-040 em Contagem. A outra vítima era um amigo de Gabriel Lucas, que na época do crime foi identificado e já sepultado. A Polícia Civil investiga as mortes. Repórter Amanda Antunes.
8h33, o Ministério Público Federal investiga um desvio de R$1.200.000 feito por um servidor do Cefete MG.
De acordo com nota enviada pelo Cefete, as irregularidades ocorreram entre 2021 e 2025 e foram identificadas inicialmente pela chefia imediata por meio de procedimentos de auditoria interna.
Assim que surgiram os primeiros indícios, o servidor foi afastado das funções e o caso foi comunicado à Corregedoria da Instituição, à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal.
Após a conclusão de um processo administrativo disciplinar que comprovou a prática de atos de improbidade administrativa, o servidor foi demitido.
Ainda conforme a nota enviada a Itatiaia, o ex-servidor confessou durante o processo administrativo que atuou sozinho e utilizou as atribuições do cargo de confiança que ocupava para estruturar o esquema de irregularidades.
Agora, 8h34, a seguir, Prefeitura de BH fecha acordo com entidades internacionais em projetos para desconcretar a cidade.
E avança, projeto que prevê aumento da punição para quem vender ou usar linhas cortantes.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. Ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel. Centro de BH.
Venda nova, Contagem. Uberlândia, Juiz de Fora. Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
8h36, Prefeitura de BH assina acordo com organizações internacionais para projetos para desconcretar várias regiões da cidade.
O prefeito também anunciou a retomada das obras da bacia de contenção lá no São Gabriel e de mobilidade na região do Belvedere.
duas importantes obras de Belo Horizonte devem recomeçar neste segundo semestre após meses de atraso. A primeira é da Praça das Águas, na zona norte de BH, em frente à Estação São Gabriel. Por lá, falta concluir a bacia de retenção de água de chuva e novos acessos para as avenidas. A outra é a grande obra de mobilidade no Trevo do Belvedere, que promete desafogar o trânsito na região. As informações foram repassadas pelo prefeito Álvaro Damião nessa terça-feira, durante uma agenda na sede do Executivo Municipal.
Agora, no segundo semestre, a gente recomeça as obras. Esse ano ainda, a gente recomeça as obras na Praça das Águas. Praça das Águas tem licitação já. Já conseguimos com a justiça fazer a licitação. Como que funciona? Tava com irregularidades. Essas irregularidades não pertencem ao meu mandato. Nós descobrimos e entregamos tudo pro Ministério Público. Não participo disso. E não faço parte daqueles que querem manter erro. Eu não vou manter erro. Se tá errado, eu vou consertar. Entregamos toda a documentação para o Ministério Público. Aí entra o Poder Judiciário. E aí você pode ou não pode fazer algumas coisas. Agora nós tivemos a liberdade da justiça para poder fazer a licitação, porque entende a justiça, assim como nós, que aquilo ali é fundamental para resolver o problema de enchente naquela região. E aí a gente começa de novo, tomara Deus queira, com uma empresa séria que possa pegar o serviço e entregar para a população. BH Shopping, agora recente do BH Shopping. Não dá para uma pessoa jogar o preço lá embaixo, sabendo que não vai conseguir cumprir. Aí depois ele pega a obra e fica colocando faca no pescoço da prefeitura, querendo que eu faça aumente, que eu faça aditivo. Ah, faz aditivo, faz aditivo. Não vou fazer aditivo nenhum. Você ganhou, irmão. O processo estava lá. Ah, mas é porque eu estava desesperado. Eu não tenho nada a ver com isso.
O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, também lançou o projeto Programa Cidade Viva, que pretende intervenções para as mudanças climáticas dos últimos anos.
Um dia importante para a gente aqui em Belo Horizonte é o dia que a gente assina uma cooperação internacional que vai viabilizar financeiramente o projeto Cidade Viva que nós construímos para poder desconcretar Belo Horizonte. A parte da cidade que vai receber esses recursos nesse momento é a região de Venda Nova, através da City Finance Facility, que é do Reino Unido, e da GIZ, que é uma agência de cooperação da Alemanha. Eles vão investir 16 milhões de reais aproximadamente em Belo Horizonte, para que a gente possa desconcretar, criar projetos para desconcretar parte do Piratininga e de outras regiões ali. Tem muito concreto onde pode ser substituído por terra, por grama, por plantações. E é isso que a gente vai fazer. A gente está identificando essas áreas. Vamos fazer também na região Centro-Sul, já temos empréstimo para isso. É nos preservarmos e nos prepararmos para as fortes chuvas que vêm no final do ano.
Repórter Clever Ribeiro.
8h40, avança projeto de lei que aumenta multa para quem vender, comprar e usar linhas cortantes em BH.
A Câmara Municipal de BH aprovou em primeiro turno, nesta terça-feira, o projeto de lei que endurece as regras e penalidades para o uso, comercialização e posse de linhas cortantes e materiais de alta resistência em atividades com pipas e papagaios. O texto altera a legislação atual para impedir a abertura de brechas jurídicas causadas pelas nomenclaturas usadas, sendo a mais famosa o CEROL. Se a proposta for aprovada em segundo turno e sancionada pelo Executivo no formato do texto original, quem for pego usando ou portando esses materiais durante a soltura de pipas estará sujeito a uma multa de R$3.000. No caso de armazenamento, comercialização ou distribuição, o valor sobe para R$6.000. Quem conta um pouco mais sobre esse projeto é a autora do texto, vereadora Luíde Gonçalves, do MDB.
Quando vai haver um processo de fiscalização, a guarda ela tem dificuldade em poder fazer pressão de certos materiais, porque esses materiais não estão especificados corretamente na lei. Como há mudanças, né? Antigamente falava linha de cerol que era feito com vidro, agora tem linha chilena, ali não sei de quê. O valor da multa também estava um pouco, né, em defasagem, e pediu para a gente poder fazer adequação também nos valores da multa para poder, para que quando eles fossem fazer fiscalização conseguissem, né, apreender e também, né, aplicar penalidade, né, que é uma multa.
Repórter Luísa Marques.
8h42. A seguir, levantamento da Serasa aponta número recorde de empresas com dívidas em atraso.
Zema fala pela primeira vez em nome de possível vice na disputa pela presidência.
da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
A delegação brasileira está voando neste momento de volta ao Brasil. A previsão de chegada é no início da madrugada desta quarta-feira. Os principais jogadores da seleção fizeram uma reunião com o presidente Samir Chaudhry e pediram estabilidade para o trabalho de Ancelotti visando a Copa de 2030, tendo jogadores como Vinícius Júnior, Rayan e Endrick, entre outros jovens. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026, de Nova Jersey, Wellington Campos.
Quando o coletor de limpeza urbana passa pela sua casa, lembre-se, ele corre atrás do caminhão 30 quilômetros por dia. E a formiguinha que varre a sua rua, muitas vezes ela não tem um banheiro para usar. Há relatos de algumas pessoas que negam um copo d'água. Pense nisso, trate bem quem cuida da nossa cidade. Trate bem os trabalhadores da limpeza urbana e dê bom exemplo de respeito humano aos seus filhos. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais. E se tem a ver com Minas, tem a ver com a Vale. Afinal, nascemos aqui, onde hoje abrimos caminhos para um capítulo mais seguro e inovador. Com tecnologias inovadoras, 19 das 30 barragens a montante já foram eliminadas. A nova era da mineração está aqui, essencial para o futuro de todos. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
8h44, Zema fala pela primeira vez sobre um possível vice para disputa à presidência. Vamos a Brasília.
O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e atual pré-candidato à presidência da República, voltou a falar sobre a formação da chapa para a disputa presidencial de 2026 e confirmou que o empresário Geraldo Rufino está entre os nomes avaliados para ocupar a vaga de vice. Em uma entrevista agora há pouco aqui em Brasília, Zema disse que as conversas são conduzidas pelo presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, com partidos de centro que ainda não lançaram um candidato ao Palácio do Planalto. Segundo o governador, o critério é buscar um nome com ficha limpa e sem pendências judiciais. Ao comentar a possibilidade de Geraldo Rufino integrar a chapa, Zema destacou a relação de proximidade entre os dois.
É um dos que está sendo considerado, sim. Eu já encontrei com ele muitas vezes. Ele já esteve, enquanto eu era governador, no meu gabinete algumas vezes. Indo a São Paulo, eventualmente eu o encontro, temos muita afinidade, até porque ele é mineiro também, de uma cidade vizinha a mim. Parece que está tudo bem encaminhado, depende do partido também.
E além da articulação política, Zema também voltou a defender cortes de gastos públicos, privatizações e reformas administrativas e da Previdência, como medida para reduzir os juros e impulsionar a economia brasileira. De Brasília, Aline Peçanha.
8h46, mais de 9 milhões de empresas brasileiras estão com contas em atraso. O levantamento da Serasa aponta número recorde.
A inadimplência das empresas brasileiras continua em nível recorde. Segundo o levantamento da Serasa Experian, mais de 9 milhões de empresas estavam no vermelho em maio deste ano, o último mês com dados disponíveis. Juntas, essas dívidas acumulam 229,9 bilhões de reais. Analista de estudos econômicos da Serasa, Mariana Atik, traz mais detalhes dos números.
Então, o que a gente observa é que esse não é um problema pontual.
né? As empresas, elas vêm acumulando os efeitos de um longo período de juros elevados, créditos mais restritivos, né? O que acaba pressionando bastante o caixa e dificulta a recomposição de capital de giro, por exemplo. Além disso também, né? Mais recentemente a gente começou a observar uma desaceleração da atividade econômica, o que acaba então reduzindo o ritmo de crescimento de faturamento. Então, o desafio deixou de ser apenas administrar um custo financeiro mais alto, né? Ele também passou a incluir uma geração de receita mais fraca, o que ajuda a explicar por que a inadimplência continua em níveis recordes.
Para a analista, um dos dados mais relevantes e preocupantes da pesquisa é a constatação de que cada empresa acumula, em média, 7 dívidas diferentes ao mesmo tempo.
Fica claro que o problema não é uma pendência isolada, né? Então, a empresa, ela precisa administrar diversos compromissos financeiros simultaneamente, o que acaba contribuindo bastante para uma pressão sobre o caixa da empresa.
Olhando o critério regional, o Sudeste concentra o maior volume de empresas inadimplentes, com destaque para São Paulo, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro.
O estado de Minas Gerais tem uma economia muito grande e uma participação representativa no PIB do país. Ao mesmo tempo, o estado não está isolado do que acontece no restante do Brasil, de um cenário de crédito mais restritivo, juros elevados e de uma desaceleração da atividade econômica.
Repórter João Felipe Loli.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Boa noite. E acabou a paz mesmo, gente. O tal do risco sistêmico, que é aquele problema que acontece no planeta e que afeta todo mundo, ele está indo e voltando com muita rapidez. Ele tem nome e sobrenome, Donald Trump, mas também tem o vai e vem dos acordos que não são cumpridos. Segundo os Estados Unidos, navios petroleiros foram atacados passando na rota de Hormuz. E com isso, o Departamento do Tesouro americano revogou a licença que permite a venda do petróleo iraniano. O preço do barril de petróleo disparou 5%, o Brent, e 5,2% o WTI, e voltou para casa dos 75 dólares, 76 dólares o barril. O dólar foi junto, subiu, fechou a R$ 5,15, uma alta de 0,41%. O índice Bovespa caiu 0,25% e fechou na casa dos 172 mil pontos. A queda da Bolsa era ainda maior através do Ibovespa, mas as ações da Petrobras se recuperaram com a alta do preço do barril de petróleo e fizeram com que a queda fosse de apenas 0,25%. O lado mais triste do mercado é aquele que a gente está de olho, o comportamento futuro dos juros. As taxas negociadas na B3 fecharam de novo, todas acima de 14%. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Dinheiro na conta capital é bom sinal, milhões em prêmios te esperando com sorte total. Tem Rampage e Vale Compra, tá sensacional. Vem pro Sicoob integralizar, não tem nada igual.
Promoção Meu Capital rende prêmios. Integralize R$50 na sua conta capital e concorra a mais de R$3 milhões em prêmios. Participe. Quanto mais você integraliza, mais chances de ganhar. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Agora 8h51, familiares e artistas comparecem ao velório de Benedito Rui Barbosa para prestar homenagens. O autor de novelas históricas como Pantanal e Terra Nostra morreu hoje em São Paulo e o corpo está sendo velado até daqui a pouquinho às 9 da noite.
Familiares, amigos e artistas se despediram na tarde desta terça-feira de Benedito Rui Barbosa. O velório do dramaturgo ocorreu na região central da capital paulista desde as 3 da tarde e termina agora, daqui a pouco, às 9 da noite. O corpo do escritor será cremado logo após o encerramento do velório. O autor morreu aos 95 anos em decorrência de complicações da insuficiência renal crônica. A informação foi confirmada pelo Hospital do Coração, o HCOR, onde ele estava internado. O filho do dramaturgo Rui Maurício Barbosa falou da genialidade do pai em levar para as novelas vivências próprias.
Ele teve esse dom, né, de poder transferir para o papel essa emoção que ele sentia, né, de viver, enfim. A questão também que ele mostrou muito foi a questão da imigração, foi também convivência dele, a família da minha mãe era italiana, então ele foi muito, muito feliz no que ele conseguiu. Ele tinha esse dom, né? Acho que o maior talento dele era saber viver uma situação e muito tempo depois, às vezes, colocar isso numa novela, né? Como foi o Renascer, como foi o Pantanal, foi uma novela que levou, sei lá, quase 20 anos para ele conseguir escrever o que ele viveu no Pantanal.
Entre os trabalhos icônicos de Benedito Rui Barbosa estão tramas como Meu Pedacinho de Chão, Pantanal, O Rei do Gado e Terra Nostra. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
8h53, a seguir as últimas do Jornal da Itatiaia Noite.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Nossa, isso nunca me aconteceu antes.
Fique tranquilo, meu amor. Não é culpa sua. Pode ser um problema de saúde.
Sei, mas me deixa muito para baixo. Não sei mais o que fazer.
Eu ouvi falar da Clínica Alpha Men.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá. Tem que tomar a iniciativa. Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa cada dia.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
55, vamos às últimas do Jornal da Itatiaia Noite desta terça, 7 de julho de 2026. A condição do tempo.
Quarta-feira, de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri, Zona da Mata, com possibilidade de chuva fraca e isolada. O céu fica parcialmente nublado na região metropolitana. Céu parcialmente nublado a claro no sul, sudoeste e Campo das Vertentes. Nas demais regiões mineiras, céu claro a parcialmente nublado. Em Minas, os termômetros oscilam entre 6 e 32 graus. Em Belo Horizonte, quarta-feira, de céu parcialmente nublado, não chove. A temperatura mínima fica perto dos 13 e a máxima próxima dos 27 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas. Atualização do trânsito, Gustavo Cícero.
Aline Neves, liberado. Anel rodoviário, sentido Vitória, na descida do bairro Caiçara, próximo ao Shopping Del Rey.
local onde houve um acidente agora à noite com carreta. O trecho chegou a apresentar mais de 2 quilômetros de congestionamento. Com a liberação, trânsito já normalizado no sentido Vitória do Anel Rodoviário, próximo à Avenida Carlos Luz, Alan Passos.
Valeu, Gustavo. Mais uma obra vai provocar mudanças no trânsito na Avenida Cristiano Machado. Desta vez, circulação de veículos interrompida momentaneamente na quinta-feira para intervenções em uma linha de distribuição da CEMIG.
As atividades vão ocorrer em 2 períodos de 15 minutos em ambos os sentidos, na altura da trincheira Cristo Rei, construída entre a Avenida Vilarinho e a MG10.
As interrupções estão programadas de 1 a 1:15 e de 1:40 às 1:45 às 2 da tarde.
A BH Trans vai monitorar o trânsito e indicar os desvios.
Motoristas mineiros devem ficar atentos ao calendário anual de exigência do certificado de registro e licenciamento de veículos 2026. Documento carro atualizado, quem for flagrado sem ele vai ser multado.
Placas com final 1, 2 e 3, exigência a partir de 1º de setembro. Final 4, 5 e 6, a partir de 1º de outubro. E placas com final 7, 8, 9 e 0, a partir de 1º de novembro.
O documento pode ser apresentado tanto no formato digital, por meio de aplicativos oficiais, quanto impresso.
Veículos que circulam sem o licenciamento podem receber infração gravíssima com multa no valor de R$ 293,47, 7 pontos na carteira e remoção do veículo para um pátio credenciado até a regularização da situação.
Para que o CRLV de 2026 seja emitido, o proprietário precisa quitar integralmente todos os débitos vinculados ao veículo. Isso inclui IPVA, a taxa de renovação do licenciamento anual do veículo e eventuais multas.
O documento pode ser acessado pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, pelo MGAPP, pelo portal da Secretaria Nacional de Trânsito ou no site trânsito.mg.gov.br.
O Consulado Geral do Brasil em Nova York, nos Estados Unidos, informou hoje que foi esvaziado e fechado temporariamente após autoridades interditarem a região por causa do risco de um desabamento do edifício vizinho que está em reforma na ilha de Manhattan.
Em nota, o consulado informou que a reabertura do prédio e a retomada dos atendimentos serão anunciadas assim que houver condições.
O incidente ocorreu pela manhã, quando as colunas de um arranha-céu em reforma começaram a ceder durante o horário de pico. Bombeiros, policiais e equipes de emergência isolaram um quarteirão da região por precaução.
O cônsul-geral do Brasil em Nova York, embaixador Adanil Sena Ganem, explica quais providências já foram tomadas.
Eu estou em contato permanente com a prefeitura de Nova York, que me informou estar sendo realizada uma análise mais aprofundada, que talvez possa demorar 2 a 3 dias, para avaliar em que momento os prédios em torno possam ser reocupados. Minha equipe e eu estamos acompanhando todo o processo e, caso a situação se prolongue, adotaremos procedimentos para resolver situações de emergência.
E o plenário do Senado aprovou hoje um projeto de lei que amplia as penas para crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, endurece a punição para criminosos que usem inteligência artificial e deepfakes e cria novos instrumentos de investigação no ambiente digital.
Entre as mudanças, a pena para quem adquire, possui ou armazena material de violência sexual infantil passa dos atuais 1 a 4 anos de reclusão para 3 a 6 anos, além de multa. O texto segue agora para sanção presidencial.
Sinal eletrônico marcou 9 horas. Termina aqui o jornal da Itatiaia à noite. Até amanhã.
Ótima noite para você.
Jornal da Itatiaia à noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 25267676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
Notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia na Voz do Brasil.
Economia e exportações.
Brasil e Estados Unidos promovem mais uma rodada de negociações sobre a aplicação de novas tarifas a produtos nacionais. Tona Karen.
O prazo final para o governo dos Estados Unidos definir a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros
Brasileiros é 15 de julho.
Pets e saúde mental.
Meu SUS Digital oferece teleatendimento gratuito para quem enfrenta dificuldade em parar de jogar. Graziele Bezerra.
O atendimento é gratuito e confidencial e realizado por psicólogos ou terapeutas ocupacionais com apoio de médico psiquiatra quando necessário.
A partir de amanhã, contribuinte pode consultar lote especial de restituição automática do imposto de renda.
O pagamento dos valores será feito no dia 15 de julho. Graziela Mendonça.
O lote automático beneficia contribuintes que não eram obrigados a declarar o imposto de renda em 2025, não entregaram a declaração, tiveram o imposto retido na fonte em 2024 e têm até R$1.000 a receber.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
As negociações entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos continuam em andamento a respeito da aplicação das novas tarifas comerciais.
Os dois países também avançaram nas discussões sobre cooperação no combate ao crime transnacional.
Brasil e Estados Unidos realizaram mais uma rodada de negociações a respeito da aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Trata-se de uma sobretaxa de 25% sobre diferentes produtos exportados pelo Brasil. Em alguns casos, a taxação pode chegar até 37,5%. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que as negociações seguem em andamento e que estão concentradas na defesa dos interesses comerciais do país.
Não sairemos da mesa de negociação em momento algum. E não permitiremos jamais que um tema que não diga respeito à relação comercial, à relação econômica, à boa relação política que o Brasil sempre teve com os Estados Unidos, ela deixe de presidir ou orientar as conversas, né? Não há espaço para discussão de outra natureza que não seja a defesa da soberania e a defesa dos reais interesses do Brasil.
Segundo o ministro Márcio Elias, a reunião foi uma continuidade às conversas iniciadas na semana passada. Os temas foram divididos por áreas e uma das frentes tratou também da cooperação no combate ao crime transnacional.
Há um reconhecimento de que é possível avançarmos nesse ponto. O Ministério da Justiça aqui no Brasil fez um trabalho, nós já tínhamos apresentado na visita do presidente Lula ao presidente Trump e hoje nós detalhamos um pouco mais esse plano bilateral.
O prazo final para o governo dos Estados Unidos definir a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros é 15 de julho. Outra reunião entre os dois governos deve acontecer esta semana. Reportagem Luana Karen.
Vício em jogos de azar é prejudicial à saúde mental e financeira dos apostadores.
O aplicativo Meu SUS Digital oferece acompanhamento e tratamento.
Um teste identifica os sinais e por meio do aplicativo é feito o encaminhamento com consultas online com especialistas.
Seduzida pela promessa de dinheiro fácil, a educadora Zélia Fernandes apostou online pela primeira vez em 2024. Com o passar do tempo, os ganhos deram lugar a dívida e a mudança de comportamento. Ela só parou de jogar no início deste ano.
Quando eu perdi um dinheiro no qual que eu precisava muito dele, a conta estava toda zerada, eu tinha perdido tudo e eu falei assim, eu não posso ficar assim.
O quadro de saúde enfrentado pela Zélia tem nome, ludopatia, distúrbio psiquiátrico de quem tem compulsão por jogos de azar. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo aponta que quase 1,5 milhão de brasileiros acima de 14 anos apresenta algum sinal deste transtorno. Com a expectativa de atender até 600 pessoas por mês, o aplicativo Meu SUS Digital começou a oferecer teleatendimento gratuito para quem enfrenta esta enfermidade, como explica Marcelo Quimatti, diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde.
A pessoa ela vai saber se ela tem problemas ou não com jogos e apostas. Ela vai primeiro ser acolhida
vai fazer uma marcação de atendimento, vai passar por um acolhimento e depois vai entrar num programa de cuidado.
Para utilizar o serviço, é preciso acessar o aplicativo e realizar um autoteste, com perguntas que ajudam a identificar sinais de risco. Nos casos mais graves, o ciclo de cuidados inclui até 13 consultas por vídeo, com duração média de 45 minutos. O atendimento é gratuito e confidencial e realizado por psicólogos ou terapeutas ocupacionais com o apoio de médico psiquiatra quando necessário. Marcelo Quimatti aponta sinais de quando procurar ajuda.
Ela deixa de ter algumas outras atividades, ela começa a comprometer, né, a renda pessoal ou familiar ao longo de um mês, quando ela começa a perder e ela continua jogando para recuperar o que ela perdeu. Quando uma pessoa ela começa a fazer isso, ela já está com um problema bem instalado.
O Meu SUS Digital pode ser baixado gratuitamente nas lojas Android ou iOS, ou acessado na versão web em meususdigital.saude.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra.
E a Polícia Federal realiza operação para investigar operações ilegais em empresas de aposta online, as chamadas bets.
A operação Véu de Maia investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo 87 empresas.
Foram cumpridos 9 mandados de busca em municípios de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Os investigados podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.
A Receita Federal abriu consulta à restituição automática do imposto de renda.
A partir de amanhã, os contribuintes podem checar se têm direito ao lote especial de restituição automática.
Ele é destinado a contribuintes que não apresentaram declaração e possuem um cronograma próprio.
O lote automático beneficia contribuintes que não eram obrigados a declarar o imposto de renda em 2025, não entregaram a declaração, tiveram o imposto retido na fonte em 2024 e têm até R$ 1.000 a receber. Para receber, é necessário que o CPF esteja regular e vinculado a uma chave Pix. Para saber se tem direito, a consulta poderá ser feita pelo site ou pelo aplicativo da Receita Federal a partir desta quarta-feira. Também será possível conferir a declaração simplificada feita pela Receita e incluir informações, se necessário, além de fazer ajustes antes da conclusão do processamento. O órgão orienta que a consulta seja realizada apenas pelos canais oficiais para garantir a segurança das informações. O pagamento vai ser feito no dia 15 de julho, diretamente na conta vinculada à chave Pix do tipo CPF. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
A Receita Federal ressalta que este lote especial de restituição automática não faz parte do calendário regular de restituições.
Os lotes regulares continuam sendo pagos normalmente aos contribuintes que entregaram a declaração dentro do prazo legal. O próximo lote regular está previsto para o dia 31 de julho.
Começaram hoje os pagamentos do seguro defeso referentes a períodos de proibição da pesca anteriores a 2026.
No valor de um salário mínimo por mês, o seguro é destinado a quem precisa interromper a atividade durante o defeso para proteger a reprodução dos peixes.
Márcio Luiz Nascimento é pescador em Santa Catarina e ele conta como se prepara para o período de defeso em que a pesca fica proibida.
É, a gente que é pescador, a gente sempre pensa no inverno, né? Que é para nós esse período agora, então a gente tem que se programar, guardar uma moedinha trocada, né? Para se manter sustentável com a família.
Nos períodos de defeso, ou seja, a pausa devido à reprodução das espécies, os pescadores artesanais têm direito ao seguro defeso, no valor de um salário mínimo mensal. Nesta terça-feira, começaram os pagamentos referentes aos períodos de defeso anteriores a 2026. Os valores estão sendo depositados em parcela única para pescadores artesanais que tiveram o direito ao benefício reconhecido e aguardavam a emissão do pagamento. Têm direito os trabalhadores que já solicitaram auxílio dentro do prazo, cumpriram todos os requisitos e tiveram o pedido aprovado pelo Instituto Nacional do Seguro Seguro Social e INSS. Os pescadores artesanais podem consultar a situação do pagamento pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Emprega Brasil no endereço empregamaisbrasil.trabalho.gov.br/trabalhador. Quem ainda possui pedidos em análise pode acompanhar o andamento do processo pelos canais oficiais Meu INSS, site e aplicativo e Central 135. Reportagem Gabriela Noronha.
E também sobre o assunto, eu e Mariana Jungmann conversamos mais cedo com a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira. Vamos ouvir.
Presidente Ana Cristina Silveira, um prazer ter a senhora com a gente aqui na Voz do Brasil mais uma vez. Vamos falar então de seguro defeso, ele começou a ser pago aí para os pescadores e aí a minha primeira pergunta é, ele vai ser pago agora para pescadores de todo o país ou isso varia de acordo com cada região, com cada tipo de pesca, por exemplo, se de rio ou de mar?
O seguro defeso pescador artesanal, ele vai ser pago para todo o país, para quem fez o requerimento até outubro de 2025 junto ao INSS. Já foi feita a análise e a gente está pagando entre 7 e 11 de julho de 2026 a 121 mil pessoas no valor de 721 milhões de reais.
E quem está apto a receber?
Todos que fizeram a solicitação dentro do prazo até outubro de 2025, que levaram as documentações necessárias, porque a partir de novembro de 2025 a competência passou a ser do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a partir daí foi pago, será pago pelo Ministério do Trabalho.
Agora, presidente, se o pescador tiver um emprego com carteira assinada, por exemplo, ele pode receber o seguro mesmo assim?
Não. O seguro defeso pescador artesanal, ele é direcionado a profissionais, a pescadores profissionais que exercem a pesca como única fonte de renda. Ele não pode receber nem benefício assistencial, nem outro benefício previdenciário, exceto o auxílio acidente e pensão por morte de um salário mínimo.
Eu faço essa pergunta porque a gente lembra que alguns pescadores, às vezes, também trabalham em outras atividades rurais. Mas, então, nesse caso, seguro defeso só para quem tem a pesca como atividade exclusiva.
Isso, quem exerce a pesca de forma profissional, sozinho ou com sua família, em regime de economia familiar.
Presidente, quais são os documentos que o pescador deve apresentar ao INSS para solicitar o seguro e por onde ele começa a fazer esse pedido?
Então, a partir de novembro de 2025, ele vai fazer esse requerimento no portal Emprega Brasil ou na carteira de trabalho digital, uma vez que a gestão do seguro defeso pescador artesanal passou a ser do Ministério do Trabalho e Emprego. A documentação permanece a mesma. São os documentos pessoais, o registro geral de pesca a partir de um ano e também o comprovante de contribuição referente ao produto que ele comercializa.
E, aliás, aqui é muito importante a gente lembrar que os pescadores precisam manter os seus registros atualizados. Isso é feito com o Ministério do Trabalho, não é feito com a Previdência Social, mas é sempre bom a gente reiterar aqui a importância de que eles tenham um registro regularizado para que eles possam ter direito ao seguro defeso, né, presidente?
Isso, ele faz a partir de um aplicativo do Ministério da Pesca e Agricultura e ele tem que ter esse registro há mais de um ano para poder ter direito ao seguro defeso do pescador artesanal.
Perfeito.
E os pescadores que já fizeram pedido e não receberem, podem recorrer? Como é que procede nesse caso?
Então, essa pergunta ela é muito importante, porque nesse período de 7 a 11 de julho de 2026 serão pagos os pedidos já analisados, mas ainda não analisamos todos. Nós vamos analisar o restante nos próximos 60 dias. Então, só cabe recurso quando o requerimento for negado. Então, enquanto tiver em análise, não cabe recurso.
Muito bem, nós conversamos com Ana Cristina Silveira, presidente do INSS. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês na EBC e na Voz do Brasil.
Câncer de mama é a principal causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil e no mundo.
E para tratar os casos mais agressivos da doença, foi aprovado esta semana um novo tratamento que consiste na aplicação, na ampliação do uso de um medicamento já disponível no país.
Pacientes com câncer de mama poderão usar uma nova medicação para o tratamento da doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma nova indicação terapêutica para o medicamento Enhertu, Trastuzumab deruxtecana, que já é registrado no Brasil para câncer de mama. A indicação é para o tratamento auxiliar de pacientes adultos com câncer de mama HER2 positivo, que apresentam doença invasiva residual, mesmo após quimioterapia radioterapia e cirurgia. O câncer de mama é o tipo de câncer mais diagnosticado no mundo e a principal causa de morte por câncer entre mulheres. Aqui no Brasil, entre 10% a 19% dos casos, há a presença do HER2, o subtipo associado à maior agressividade e pior prognóstico. A nova indicação da Anvisa se baseou em estudo que demonstrou melhora clinicamente relevante na sobrevida livre de progressão. Os resultados mostraram redução de 53% no risco de recorrência invasiva ou morte com o uso do Enhertu. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
E a Anvisa alerta que as canetas emagrecedoras de tisepatida, contrabandeadas do Paraguai e comercializadas ilegalmente no Brasil, não têm a mesma eficácia e segurança dos medicamentos registrados no país.
Segundo a agência, não há evidências de que esses produtos sejam equivalentes aos aprovados para uso no Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que não há comprovação de que as canetas de tisepatida contrabandeadas sejam equivalentes aos medicamentos registrados no Brasil. Uma análise realizada pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp testou marcas vendidas ilegalmente em redes sociais no país. Segundo a Anvisa, os testes realizados identificaram apenas a presença do princípio ativo, além da concentração e da estrutura molecular da substância. A agência explica que para comprovar que dois medicamentos são equivalentes, é preciso fazer estudos específicos em centros credenciados. Esses testes avaliam, por exemplo, como o medicamento é absorvido pelo organismo, quanto da substância chega à corrente sanguínea e quanto tempo ela leva para ser eliminada. A agência também informou que as análises feitas pela Unicamp não verificaram aspectos como a absorção do medicamento, a presença de impurezas ou contaminantes, a esterilidade do produto e o cumprimento das boas práticas de fabricação. Por isso, segundo a Anvisa, não é possível concluir que as canetas tenham a mesma eficácia, segurança e qualidade dos medicamentos aprovados para uso no Brasil. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde e o IBGE realizam a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde.
A coleta de dados vai até 30 de novembro.
A pesquisa reúne informações sobre as condições de saúde da população, fatores de risco, acesso aos serviços de saúde e determinantes sociais.
Nesta edição, aproximadamente 140 mil domicílios serão visitados. O questionário individual será aplicado a um morador com 15 anos ou mais.
Desta vez, a Pesquisa Nacional de Saúde vai contar com coleta de sangue e urina em uma amostra da população de 15 mil a 20 mil participantes com 35 anos ou mais.
Entre os exames previstos estão hemograma, hemoglobina glicada, creatinina, ácido úrico, sódio e potássio, além de sorologia para chikungunya e dosagem de chumbo e mercúrio.
Proprietários de imóveis rurais podem acessar por meio do aplicativo Meu Imóvel Rural documentos e informações sobre seus imóveis em um único ambiente digital.
A plataforma permite também o compartilhamento de dados com bancos e cooperativas, além de informar sobre condições climáticas.
Proprietários de imóveis rurais podem reunir em um único aplicativo documentos e informações que antes precisavam ser consultados em diferentes sistemas públicos. Disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone, o acesso é feito com a conta GovBR. O coordenador-geral da Secretaria de Transformação do Estado do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Carlos Guedes de Guedes, destaca as vantagens do serviço.
O agricultor hoje tem na palma da mão os seus documentos, os documentos da propriedade.
Além de consultar dados do Cadastro Ambiental Rural, do Sistema Nacional de Cadastro Rural, do Sistema de Gestão Fundiária e do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o aplicativo permite emitir o certificado de cadastro de imóvel rural e compartilhar informações com cooperativas, instituições financeiras e assistência técnica, sem informar a senha da conta GovBR. Duas As novas funcionalidades ampliam os serviços oferecidos pelo aplicativo. O Tô em Dia verifica possíveis pendências que podem dificultar o acesso ao crédito rural e orienta como regularizar a situação. Já o Produção Certa reúne informações que ajudam o produtor no planejamento da produção, como detalha o coordenador Carlos Guedes de Guedes.
Se ele planta milho, o zoneamento climático vai dizer para o agricultor qual é a melhor época de plantar milho e que ali ele vai poder pegar o crédito rural oficial, ali ele vai poder pegar o seguro rural, porque ele está plantando na hora certa. Da mesma maneira, se ele planta, né, milho, ele quer saber o custo de produção do milho, ele vai ter a informação a partir dessa parceria com a Conab, aonde está o custo de produção e o preço do milho nos principais centros produtores e consumidores do país. E se ele quiser saber a previsão do tempo, ele consegue também ver essa informação a partir do Zoom no município da localização da propriedade.
O aplicativo Meu Imóvel Rural atende tanto os agricultores familiares quanto médios e grandes produtores rurais. Reportagem Caroline Blaut.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Filmes e festivais de cinema nacionais podem se inscrever para receber apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
Serão destinados recursos a 5 filmes de longas metragens e a 3 festivais de cinema nacionais.
Saiba como participar na reportagem de André de Barros Lima.
O banco vai patrocinar 15 filmes de longas metragens divididos em 5 categorias: ficção grande público, ficção destaque de crítica, documentário, animação e selecionado em festival internacional. O edital também vai apoiar 3 festivais de cinema nacionais e vai contar com reserva de vagas pelo critério de indução regional para participantes da cadeia produtiva do audiovisual das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As inscrições para o edital de cinema do BNDES estão abertas até o dia 13 de agosto. Você pode obter mais informações sobre o edital no site bnds.gov.br. Reportagem André de Barros Lima.
Audiovisual nacional na palma da mão.
A plataforma Tela Brasil, que reúne filmes, documentários e animações brasileiras, agora está disponível na loja de aplicativos do sistema Android.
O catálogo reúne 555 obras, incluindo longas, curtas e produções premiadas internacionalmente.
Já está disponível para Android e iOS o aplicativo do Tela Brasil. Agora é possível assistir a produções nacionais de filmes na palma da mão. O Tela Brasil é a primeira plataforma pública de streaming do audiovisual nacional. No aplicativo estão reunidas de forma gratuita mais de 500 obras brasileiras entre 1910 e 2025. O acesso é feito apenas com login na plataforma gov.br. O aplicativo oferece praticamente os mesmos recursos da versão para navegador, como busca por títulos, navegação por categorias, criação de listas, histórico de exibição e reprodução automática. A plataforma também possui recursos de acessibilidade na maior parte do catálogo dos filmes, como legendas descritivas, audiodescrição e tradução em libras. O acervo reúne obras audiovisuais brasileiras abrangendo diferentes gêneros como ficção, documentário, animação e experimental. São produções em longa, média e curta metragem. Há ainda uma seleção especial com produções e coproduções brasileiras que marcaram presença no Oscar desde 1960. Para assistir, basta acessar o site telabrasil.cultura.gov.br ou buscar o Tela Brasil na loja de aplicativos do seu celular. Reportagem Edinaldo Júnior.
O Ministério da Cultura, em parceria com o CNPq e o Ministério do Trabalho e Emprego, lançou uma chamada pública para implantação de incubadoras da economia criativa.
A medida atende a quem trabalha com expressões artísticas e entidades culturais.
Pesquisadores e instituições de todo o país já podem enviar projetos científicos e tecnológicos que ofereçam suporte técnico e de formação a trabalhadores, coletivos e empreendimentos culturais.
As propostas devem ser enviadas até o dia 10 de agosto. agosto. O resultado será divulgado no dia 30 de outubro.
O edital completo com as regras de participação já está disponível na página do Ministério da Cultura, em gov.br/cultura.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei da Bahia contra desinformação sobre epidemias e pandemias.
Justiça Eleitoral inicia convocação de mesários nesta terça-feira.
STJ afasta possibilidade de reconhecimento de papiloscopistas da Polícia Federal como peritos oficiais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a lei da Bahia que estabelece multa para a divulgação de informações falsas sobre epidemias e pandemias.
A decisão foi tomada por maioria de votos em sessão do plenário virtual. Judite Aragão.
A lei baiana prevê multa de 5 mil a 20 mil reais para quem divulgar informações falsas por meios impressos, televisão, rádio ou plataformas eletrônicas, sem citar a fonte primária. A norma também alcança quem produz ou dissemina esse conteúdo de forma dolosa e quem utiliza mecanismos automáticos para ampliar a circulação das informações falsas. A ação foi proposta pelo Partido Liberal, que alegava invasão da competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, além de violação à liberdade de manifestação do pensamento e à liberdade de imprensa. Mas prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Para a maioria, a lei trata principalmente da proteção da saúde pública. Temem que estados também